Esse é o informe do Almanac do Jovem Fazendeiro, diretamente de Nova Bom Jesus, que mal entrou e nunca mais sairá do seu coração.
Onde está o laudo recente?
Hoje falaremos sobre o segredo da manifestação através do pensamento positivo, que nada mais é do que mais uma mendicância com o sagrado que não envolve religião, mas a autoilusão. Como isso afetará as chuvas da sua colheita? O preço da saca de açúcar? A questão da Palestina? Por que rinocerontes não têm rinite? Manifestando positividade, você muda e o mundo muda junto. Isso e muito mais daqui a pouco. E com uma parcimoniosa seleção de dicas práticas e conselhos úteis, esse é o Informe do Almanac do Jovem Fazendeiro para domingo, 24 de novembro de 2019. Nesse dia, em 1963, a cidade de Olinda foi incendiada por holandeses. Exatamente 200 anos depois, o físico Michael Faraday anunciou a descoberta da lei do eletromagnetismo. Em 24 de novembro de 1859, Charles Darwin publicava A Origem das Espécies e, nessa mesma data, em 1971, um homem que se apresentou como D.B. Cooper saltou de paraquedas do avião de passageiros que havia sequestrado. Junto com ele, $200 mil de resgate que nunca mais foram encontrados. Quem comemora a aproximação inevitável do fim em 24 de novembro, compartilha essa data querida com o filósofo holandês Baruch Spinoza, o mafioso Luke Luciano e o serial killer Ted Bundy. Antes de falar das notícias da cidade, que hoje estão interessantíssimas, quero contar uma curiosidade para vocês. Depois de um bom frango na melancia, fui procurar nos arquivos desse escritório por uma receita de doce e acabei encontrando um documento chamado Protocolo Universal de Independência Migratória. Achei que era sobre migração de plano de celular e até me interessei porque eu estou com um problema de conexão, mas não sei se é isso. O que diz aqui é que o local precisa conter palazito e quartzo para uma ressonância ativada por emissões de 50 kHz e amplificada por isótopos radioativos de cobalto para que a conexão possa ser realizada. E ainda fala sobre arrefecimento de gelo seco com etanol em volta do usuário. Eita! Eu não entendo nada disso, só queria mesmo uma sobremesa. Mas como tem uma foto do observatório onde estou, acabei me interessando. Tem uma papelada enorme aqui. Tem até uma pasta só de documentos alertando sobre grupos concorrentes. Um é de um grupo chamado DVV, com um processo chamado de Projeto Ultradimensional de Instantânea Mobilidade. Nome bonito. E é todo cheio de desenhos de constelações. Ou seria satélite? Deve ser satélite. Um monte de satélite alinhado. Não faz sentido ser estrelas. Júpiter deve ser o nome de um satélite deles. Já o outro grupo é a Fundação do Pastor Áquila Queimado. Que coisa! E o que mais aqui? Deixa eu ver. Tem umas notas falando sobre alguma coisa chamada aferidor. Um documento enorme sobre 10 candidatos que eu tô com preguiça de ler. Tem também um mapa topográfico mostrando umas linhas subterrâneas cruzadas que passam aqui pelo observatório e vão longe. Tem uma que vai da área do pórtico até ali, mais ou menos, na Fazenda Capitu. Outra até o campinho de golfe. Parece um asterisco gigante. Mas por que eu estou contando isso tudo? Primeiro, para que alguns aprendam que é asterisco e não asterístico. E segundo, porque logo abaixo do título do protocolo tem o nome dos autores. E vejam que curioso. O protocolo é assinado por Alberto Richmond, Heitor Romeu Goto e Dr. Ernesto Bevilacqua. Serão esses o seu Ernesto e o finado Padre Romeu? Pode ser que a gente descubra em breve, porque vem aí as notícias da cidade. Mas agora que tal manifestar um momento de sabedoria com mais uma dica do Informe do Almanac? Com vocês, o segredo da manifestação pelo Informe do Almanac do Jovem Fazendeiro. O universo tem uma mensagem para você. Você deseja ouvir? Nós também! Mas como o som não se propaga no espaço, traremos para vocês o que muitos acham ser o conteúdo dessa mensagem: a lei da atração. Certas pessoas acreditam que o universo se importa com elas a ponto de querer comunicar algo. Egocentrismo? Excepcionalismo geocêntrico? Seja lá o que for, o informe do Almanaque do Jovem Fazendeiro está aqui para revelar esse segredo. A lei da atração é supostamente um fenômeno que atrai semelhantes energias e frequências emanadas por um corpo, ou seja, semelhante atrai semelhante. Bem, nosso ouvinte já deve estar se perguntando:
uai, Ceará, se todo mundo emite baixas frequências de radiação e vibrações de infrassom entre 5 a 40 Hz, vamos atrair mais seres humanos? Minha casa é pequena.
Nada disso, Quinzinho. Tá certo que vários componentes dessa lei dizem que ela tem origem na física quântica, porque isso, para muitos, é o mesmo que feitiçaria. Mas fique tranquilo, a lei da atração nem científica é.
Uai, Ceará, então a lei é um ato legislativo?
Também não, Araújo. Não precisa fugir mais. A lei da atração é tão lei quanto a lei de Murphy. Só que, por alguma razão, não funciona com todos. Ou seja, só tem esse nome para parecer mais importante. Atingindo um ponto certeiro entre a autoajuda e o esoterismo para aqueles que desejam a versão light da fé, se mesmerizando por um novo pensamento que parece transcender a realidade, os defensores da lei da atração encontram a perfeita união do misticismo com o capitalismo religioso através da desova de inúmeras publicações que já são novos clássicos da literatura de aeroporto. A lei da atração postula que é preciso superar a negatividade, pois pensamentos negativos nos afastam de nossos desejos. Ou seja, é ineficaz quando pensamos no que poderia acontecer com algum político de forma que nos beneficiaria.
Reação negativa.
E como funciona? Bem, primeiro é preciso acabar com o medo e a insegurança. Respire fundo e mentalize uma afirmação positiva para programar seu subconsciente. Você criará um novo foco para manifestar seu desejo em realidade. Mas olha, não é reza, porque não é religião, ok? É bem diferente. Se você realmente quer alguma coisa e realmente acredita que é possível, você vai consegui-la. Então, mentalize para que aquilo que você deseja se manifeste. Vamos pegar aqui um exemplo de um dos nossos ouvintes que pratica diariamente a lei da atração.
Oi, eu sou agricultor. Tenho 83 anos e sofro de gota, espinhela caída e glaucoma. Mas desejo, acima de tudo, que em 6 meses eu possa estar na Estação Espacial Internacional. Continuo fazendo tudo o que posso para realizar esse desejo e é um decreto que declaro para o universo. E ele trará essa bênção para mim.
Com certeza! A lei da atração não garante a manifestação automática das coisas. Ela apenas atrai oportunidades. Para manifestar seus desejos, é preciso agir positivamente para isso. É quase como ter fé no cosmos, mas é bem diferente de religião, ok? Em muitas religiões, o fiel evoca suas graças através da prece. E se a graça não é alcançada, a culpa está na sua falta de fé ou por não ter rezado direito. Já no mundo encantado da lei da atração, se a graça não é alcançada, é porque você não teve pensamento positivo ou não manifestou direito. Notou a diferença? Ok! Então, cuidado ao desejar serenidade, paz e sossego, por exemplo. Porque você pode estar pedindo ao universo pela própria morte. A lei da atração alerta sobre o grande poder das palavras de criar coisas. Coisas como frases. Se utilizando da lei da atração, seria possível até criar fortuna se você desenvolver uma mente milionária. Infelizmente, isso atrairá também a atenção do tráfico ilegal de órgãos que deseja manifestar a sua cabeça. Como a história só nos ensina que não temos capacidade de aprender com ela, cá estamos hoje com um desfile sazonal de apocalipses que com certeza serão resolvidos quando essa parcela da população resolver manifestar uma realidade mais positiva. Faça um decreto para si mesmo, para o universo e decida mudar isso. A temperatura global se estabilizará, as secas terminarão e as colheitas serão salvas pelo poder positivo da lei da atração. Vai dar tudo certo.
Tenho certeza.
As notícias da cidade.
Sim, ele mesmo! Seu Ernesto retornou e não veio sozinho! 2 dias depois de nossa última transmissão, seu Ernesto pousou um bimotor no estacionamento aqui do observatório, escorregando e deslizando por cima dos passarinhos mortos. A neblina já havia sumido e até me lembrou algo parecido que vi na saudosa Bom Jesus faz quase 20 anos. Mas isso não é importante. O importante é que ele trouxe seu Leandro, Dona Capitu e delegado Saulo. Eles foram encontrados, gente!
Infelizmente, não parecem muito bem. Desidratados e delirando, os três foram acomodados aqui no observatório, dizendo muita coisa sem pé nem cabeça. Eles achavam até que estavam na região do Oiapoque. Vejam vocês. Seu Ernesto está cuidando deles. E nos últimos dias me mostrou tanta coisa aqui no observatório que parece até que ele já conhecia cada cantinho do prédio. Até me mostrou que tem um alçapão numa das salas. Olha só, temos um porão e nem sabia.
Pena que não pude ver o que havia lá, porque seu Ernesto, assim que chegou, passou um cadeado enorme no alçapão e ainda empurrou um móvel para cima. Deve ser para ninguém tropeçar no cadeado.
Ele tem também revirado muitos documentos aqui, procurando nervoso por algo que não acha. Eu ia até perguntar para ele se era o documento que encontrei, mas aí fui interrompido pelo som de helicópteros. Corremos para as janelas e vimos 4 helicópteros militares descendo na cidade, levantando uma poeirada enorme. Parecia até que a névoa havia voltado. Dali foi um monte de gritaria, uns barulhos estranhos de bicho e muito tiro de metralhadora, mas muito mesmo. Só quando a poeira baixou que a gente viu um monte de soldadinhos deitados no chão. A viagem deve ter sido cansativa e depois de comemorar dando tanto tiro pro alto, é melhor descansar mesmo. Seu Ernesto disse que interpretou a cena de forma bem diferente. Ficou muito apreensivo e começou a fazer perguntas sobre quantas pessoas ainda estariam na cidade. Bem, pelos meus cálculos, umas 20, mas eu não fico olhando muito pela janela, porque o centrão tá longe e cansa a minha vista. Aí perguntou sobre Lúcia e seu bebê. Mas eu não soube responder também. Deve estar bem, né? Imagino. Notícia ruim chega logo. Ele falou que vai descer para a cidade de espada na mão. Tá com uma cara bem fezada. Pelo jeito vai ser briga de peixeira com alguém. Ah, esse seu Ernesto. É como o pessoal da cidade diz, um homem excêntrico da cabeça. E por falar nisso, acho que eu mesmo preciso fazer um exame porque tenho ouvido volta e meia gente batendo na porta e quando vou ver, não tem ninguém. Eu tinha alguma coisa para falar com o seu Ernesto, esqueci. Parece que a névoa saiu da cidade, mas ainda tá na minha cabeça. Às vezes me perco nos pensamentos. Felizmente, não preciso lembrar de mais nada por hoje, porque o programa terminou. Estarei te esperando na próxima edição e peço que me compre um café para que possamos juntos bebericar e ouvir mais um Informe do Almanaque do Jovem Fazendeiro.